Entrevista com o Guerrinha. Guerrinha, antes de fazer um balanço da temporada, fazer um balanço dessa fase final, dessa reta final, que o time foi notório que veio caindo de rendimento. E, enfim, por que aconteceu e que culminou com o vice-campeonato?
Bom, a gente pode achar N motivos, né? Mas a minha opinião, eu acho que com a saída do Jefferson, a gente vai nas estatísticas, nos estudos que a gente faz, analisa a equipe. Jogadores que estavam jogando mais, o Alex, o Ricardo, o Larry e o Rafael, 27, 28, 26 minutos, passou para 38, 39. E sendo assim, que a gente já vinha, nós perdemos o Jefferson bem antes, não sei precisar aqui, mas mais de 2 meses, na Liga das Américas. Então naquela época o time ainda estava com gás. E a partir daí, as coisas foram ficando mais difíceis, né? Rotação, além do valor tático que o Jefferson tem, que é um jogador para abrir o jogo, que coloca liderança tanto na defesa, no ataque. Então é uma das coisas que a gente perdeu mesmo rendimento nesse final. Mas a gente foi pegando equipes também que cresceram, né? O Flamengo chegou nesse momento mais descansado que a gente, que a queda dele foi antes e ele foi recuperando. E nós não tivemos tempo para você fazer uma reprogramação, né? Nós tivemos esses 20 dias que foi horrível mentalmente para a gente. Até descansou para recuperar alguns jogadores, mas nós tivemos o Gui, o Murilo machucado, sem o Jefferson. Quer dizer, o treinamento não teve o mesmo rendimento que a gente vinha tendo durante a temporada. Então, isso foi um dos fatores para ter essa queda. Agora, uma temporada fantástica, onde nós participamos de tudo, e esse desgaste também de ter jogado. Nós fizemos ontem, se não me engano, hoje 84 jogos, dá em 280 dias que nós estamos juntos, vai dar um 2.8, um jogo a cada 2.8 dias. Sem treinamento, sem nada, até para corrigir. E sempre jogos, viagens intensas, né? Se a gente tivesse, como o Flamengo, um elenco maior, poderia até aguentar mais. Hoje, por exemplo, em um determinado momento do jogo, estava no banco o Herman, o Meins e o Benite, né? Com falta, outro descansando, revezando. Nós tivemos essa queda e justamente assim, outros jogadores mais novos sentiram, né? Que isso faz parte de um processo. São jogadores que estão passando a primeira vez nessa sequência de disputa e que às vezes sente mesmo e faz parte. É um crescimento sempre. Mas nós estamos muito orgulhosos de ter tido uma temporada fantástica, onde eu agradeci pessoalmente cada jogador que veio e que deu muito ao basquetebol de Bauru. Hoje se tornou regional, uma festa fantástica. Estamos frustrados, tenho certeza, cada um como eu, de não ter feito uma final com o nível que o Flamengo fez. Acredito que um pouquinho mais de descanso e o Jefferson a gente teria feito igual, podendo até ganhar o título. Mas numa temporada onde você ganha tudo e você perde um título, você é vice de um NBB e diante do atual campeão mundial, é motivo de orgulho para todos nós.
Só o que aconteceu em algumas partidas do playoff e na decisão foi o primeiro quarto. E você mesmo usou esse termo, né, de correr na subida.
É.
Né, de que aí fica difícil buscar. E aconteceu nessas duas partidas. É uma questão de é mais mental do que físico, né, Guerrinha? Porque nesse momento você está entrando 0-0 fisicamente, vamos dizer assim.
Sim, só que as coisas assim, a coisa que mais incomoda é quando você faz as coisas certas e elas dão errado, né? Porque às vezes você jogar errado, você fala, pô, mas é o preço que a gente está pagando, nós estamos jogando errado. E esses dois jogos do Flamengo, por incrível que pareça, analisando a comissão técnica junto com os jogadores e a gente conversando com alguns amigos técnicos de fora, o time jogou o que precisava taticamente. Só que tecnicamente não teve produção. A bola teimou em não cair. Isso daí vai criando um mecanismo que você vai para a tua cabeça. Você fala, pô, não cai. E aí vai se desgastando, e isso fisicamente você já não está com a mesma pegada, mesmo que seja começo de jogo, é aquele filminho que te passa, né? E o Flamengo teve uma qualidade. Você vê que nós fizemos 25 no primeiro quarto. No último quarto, onde a gente estava mais cansado, mas a gente usou aquele segundo fôlego que todo ser humano tem, que a gente estava tentando fazer isso desde da série, mas às vezes não acontece. Eu acho assim, é tudo, e principalmente, você vê, vou dar um exemplo do Alex, o que ele tentou fazer, e ele não ficou insistindo só em uma coisa, e bateu para dentro, e marcou, e correu, e passou, e as coisas não aconteceram. Isso faz parte na vida de qualquer humano, ser humano, né? E junto, que a gente teve muitos assim, e pouca opção para a gente reverter o quadro, e diante de um adversário que conseguiu desenvolver um melhor jogo, fluiu muito mais, como a gente fez a temporada inteira.
Para finalizar da minha parte, descansar um pouco, mas já pensar na próxima temporada, o elenco praticamente o mesmo pelos contratos extensos, mas deve ter alguma mexida, alguma novidade, até para repor o período de seleção brasileira dos outros atletas, né?
Eu acho difícil no momento repor alguma coisa em função de todo mundo ter contrato e dos recursos que a equipe tem, que está no limite, né? A não ser que tenha algum ganho aí, eu não sou dessa parte administrativa, mas a gente está terminando a temporada, pela minha experiência de sempre ajudar a equipe nessa consultar, ser um consultor nessa área, acho que a equipe primeiro tem que fazer uma avaliação junto técnica, né? Junto com a diretoria, quais são as possibilidades. Não adianta a gente querer montar um time para jogar com o Real Madrid, que é impossível, nunca teremos esse recurso. Podemos até jogar contra, fazer uma boa partida, mas você falar, vamos trazer mais 3, 4 jogadores para jogar com o Real Madrid, é impossível. É um elenco que joga com 10 milhões de euros por mês ou por ano, se não me engano. Então você vê que é difícil você montar time nesse time. Nós temos que montar time dentro da nossa realidade brasileira, como é hoje, é um excelente elenco. Pode ser que mude alguma coisa, isso é questão de análise da comissão técnica, da diretoria e às vezes algum próprio jogador, que pode pedir para sair, como já teve em outras temporadas. O jogador quer jogar mais, como nós tivemos o Andrezão ano passado, pediu, de repente o próprio Gui quer jogar mais, ou ele quer ficar, ele tem contrato, fica. Então a gente está muito feliz com o elenco, por tudo que passou. Mas isso aí é coisa para a gente fazer logo em seguida. E nós temos aí o pessoal que vai para a seleção. A minha grande preocupação é o Larry, que vai sem descanso. Ele e o Rafael, que não teve descanso, né? Que chegou, jogaram e voltaram, estão jogando aí 84 e vão agora disputar um Pan-Americano. Que, na minha opinião, vai desgastar muito os dois, que depois, com certeza, deve ir em seguida para a Copa América. E depois voltar sem pré-temporada e jogar.
Paulista em andamento.
Não diria nem um paulista, eu diria um mundial. Vamos ver qual que é o foco que a diretoria quer, né? Que a gente pode trabalhar um paulista colocando mais jogadores, fazendo um revezamento maior. A gente não vai querer, pensando numa partida, fazer pelo menos uma partida digna com o Real Madrid. A gente não pode sacrificar muitos jogadores em várias competições no início. E principalmente, a gente ter tranquilidade aí de fazer uma bela pré-temporada para enfrentar mais uma outra temporada desgastante, porque nós não temos a Liga Sul-Americana, mas temos esse Mundial, né, que faz parte do calendário. Nós temos o NBB e com certeza a gente quer chegar no NBB com mais perna.
Tem jogadores na